Washington DC.
Bom-vindos, bem-vindos a esta edição da Voz da América do 18 de agosto. Lá fora hoje, estamos ainda com céu cinzento, vem chuva, a temperatura é de 29 graus centígrados. Na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está ao microfone João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 3 pessoas mortas numa manifestação contra os talibãs no Afeganistão. 7 pessoas morrem num ataque contra trabalhadores de campo de petróleo na Nigéria. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. A UNITA acusa o governo de querer subverter a democracia e volta a defender a eleição de Adalberto Costa Júnior, que está a ser posta em causa no Tribunal Constitucional. Prisão preventiva de dirigentes da Organização das Lutas aumentada para 2 meses. O advogado diz que isso viola a lei angolana. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No Afeganistão, pelo menos 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas durante confrontos entre manifestantes e forças dos Talibã na cidade de Jalalabad. Os confrontos deram-se quando os manifestantes tentaram tirar uma bandeira dos Talibã e substituí-la pela bandeira nacional. O movimento Talibã, que controla agora o país, não emitiu qualquer comunicado sobre o incidente. Entretanto, em redor do aeroporto da capital, Cabul, estão a registar-se tiroteios esporádicos. Os Talibã disseram ter disparado para o ar para dispersar multidões que querem entrar no aeroporto para saírem do país. Um porta-voz do Pentágono disse que tropas americanas enviadas para proteger o aeroporto também dispararam para o ar para dispersar pessoas. Uma entidade oficial dos Talibã culpou os países ocidentais pelo caos em redor do aeroporto, afirmando que isso deve ao facto de não terem qualquer plano para lidar com a situação. O porta-voz do Pentágono disse que 2.000 pessoas foram evacuadas nas últimas 24 horas e as evacuações vão continuar ao mesmo ritmo. Entretanto, uma destacada entidade dos Talibã disse à agência de notícias Reuters que o país poderá provavelmente ser dirigido por um conselho governativo em que o líder supremo do grupo, Aibatullah Akhundzada, será o dirigente supremo. O Aidullah Hashimi disse, por outro lado, à agência Reuters que a organização quer que os pilotos e soldados do anterior governo se juntem à atual direção dos Talibã, especialmente os pilotos. Vários fugiram em aviões para países vizinhos. Na Nigéria, 7 pessoas foram mortas num ataque a um comboio que transportava trabalhadores para um projeto de petróleo e gás da companhia Shell, no sudeste, disse a polícia na quarta-feira. A subsidiária nigeriana da Shell confirmou o ataque. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorreu na segunda-feira, mas o sudeste da Nigéria tem existido uma onda de violência contra o pessoal de segurança e instalações governamentais desde o início do ano. A polícia atribuiu anteriormente a violência ao chamado povo indígena de Biafra, um movimento proibido que quer a independência da etnia Igbo da região. O grupo nega a acusação. O ataque de segunda-feira ocorreu no mesmo dia em que o presidente Muhammadu Buhari assinou uma nova lei sobre energia que visa proporcionar às companhias petrolíferas um quadro mais claro para investir e trabalhar na Nigéria. A lei procura também responder às exigências das comunidades locais nas áreas de produção de petróleo, embora alguns líderes comunitários digam que não foi suficientemente longe para lhes proporcionar uma parte das receitas de petróleo extraídos nas suas terras. 7 pessoas morreram em inundações repentinas que atingiram a capital da Etiópia, Addis Abeba, após chuvas torrenciais, disseram as autoridades. Casas e carros foram submersos pelas águas após a chuva torrencial que atingiu vários bairros da Addis Abeba ontem, causando o caos. A Comissão de Incêndios, Prevenção e Socorro da Addis Abeba disse que 7 pessoas tinham morrido e que outras estavam a receber tratamento no hospital, de acordo com a Fana Broadcasting Corporation, filiada do Estado. Na Argélia, a polícia anunciou mais 25 detenções pelo linchamento de um homem falsamente acusado de iniciar fogos florestais mortais na semana passada, elevando o número total de suspeitos para 61. As últimas detenções foram efetuadas em várias províncias, disse a polícia num comunicado, acrescentando que os suspeitos foram também acusados de danificarem bens públicos e policiais. As imagens chocantes do linchamento do homem, identificado por Jamel, foram partilhadas nas redes sociais e provocaram indignação na Argélia. Os incêndios mataram pelo menos 90 pessoas na Argélia, tendo as autoridades culpado incendiários e criminosos. As autoridades apontaram culpa ao movimento de independência da região berbere de Kabylie, principalmente atingida, que se estende ao longo da costa mediterrânea a leste da Argélia. O Níger declarou hoje 48 horas de luto nacional após 37 pessoas terem sido mortas num novo massacre por presumíveis jihadistas. O massacre teve as marcas dos ataques jihadistas que assolam a zona ocidental do Níger desde 2015, quando uma campanha islamita armada se espalhou pelo Mali. De acordo com um relatório da Human Rights Watch, mais de 400 civis foram mortos em ataques jihadistas na mesma área este ano. O ex-presidente exilado do Burkina Faso, Blaise Compaoré, vai ser julgado a partir de 11 de outubro pelo assassinato de Thomas Sankara, que foi derrubado num golpe de Estado em 1987, anunciaram procuradores militares. Compaoré e outros 13 foram acusados por um tribunal militar pela morte de Sankara, a quem alguns se referiam como o Che Guevara africano. Compaoré e 12 outros enfrentam acusações de prejudicar a segurança do Estado, cumplicidade no assassinato e cumplicidade na ocultação de cadáveres. O próprio Compaoré foi derrubado em 2014 por uma revolta popular após 27 anos no poder.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA reafirmou hoje não ter havido qualquer ilegalidade na eleição de Adalberto Costa Júnior para a presidência do partido e manifestou preocupação pelo que diz ser uma tentativa de subversão das instituições de justiça por parte do MPLA para garantir a sua permanência no poder. Mayra de La Saleta.
No seu comunicado, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA disse haver o que chamou de uma insistente e vil campanha contra o presidente do partido Adalberto Costa Júnior, reafirmando que a sua eleição, e eu cito, obedeceu à Constituição, à lei dos partidos políticos, aos estatutos da UNITA e aos regulamentos do seu 13º Congresso Ordinário. Fim de citação. O Tribunal Constitucional recebeu em maio uma impugnação de um alegado grupo de membros da UNITA que contesta a atual liderança, aponta supostas irregularidades registadas no Congresso, nomeadamente que Adalberto Costa Júnior teria concorrido à liderança sem renunciar à nacionalidade portuguesa. Segundo a imprensa angolana, o Ministério Público deu entrada no início de agosto junto do Tribunal Constitucional com uma impugnação do Congresso que elegeu o atual líder. A UNITA volta a recordar, tal como já tinha feito em maio, que, eu cito, o documento de renúncia da nacionalidade adquirida do engenheiro Adalberto Costa Júnior é datado de 11 de outubro de 2019 e o apuramento de candidaturas teve lugar no dia 21 de outubro de 2019, ou seja, a quando do apuramento das candidaturas, Adalberto Costa Júnior era detentor de uma só nacionalidade, a angolana. Fim de citação. A declaração da UNITA surge numa altura de um aumento de preocupações que a recente demissão do presidente do Tribunal Constitucional possa abrir as portas a uma subserviência do Tribunal perante o poder político, levando à impugnação de Adalberto Costa Júnior antes das eleições do próximo ano. No seu comunicado, o Galo Negro referiu-se a essa demissão, sublinhando que é, eu cito, impossível a existência de um Estado democrático e de direito sem um poder judiciário autónomo e independente capaz de assegurar a observância do sistema jurídico, sobretudo das normas consagradas na Constituição da República. Fim de citação. A UNITA disse ainda que o que chama de superficial revisão constitucional e os acórdãos que inviabilizam novos partidos políticos venham confirmar este retrocesso do Estado democrático e do direito por vontade e capricho do partido governante. Não houve até agora qualquer reação por parte do MPLA.
A prorrogação da prisão preventiva de José Mateus Akamutima, líder do movimento do protetorado português Lunda Tchokwe, deveu-se, segundo o Ministério Público, citado pelo seu advogado, Salvador Freire, por não se conseguir encontrar os outros elementos que participaram da manifestação. Para Salvador Freire, a medida
demonstra claramente que há a denegação da justiça. Não se pode prender para investigar.
O causídico disse também já ter recorrido à decisão junto à Procuradoria-Geral da República na província da Lunda Norte.
Logo que recebemos esse despacho e naturalmente nós remetemos um requerimento a impugnar esta atitude do Ministério Público. Porque os prazos de prisão preventiva já venceram faz tempo. O Código Penal permite 4 meses de prisão preventiva. O Zeca Mushima está há mais de 6 meses preso. Portanto, não pode ser prorrogado esse prazo de prisão preventiva. É ilegal este ato.
Salvador Fé disse temer pela vida de José Mateus Zeca Mushima por se encontrar em péssimo estado de saúde. Coquimucuta, Luanda.
O governador da província do Uíja, José Carvalho Rocha, exonerou o chefe do Departamento de Estatísticas, Recursos Humanos e Finanças da Delegação Provincial da Educação, Pitir Manuel Dongala. Isto depois de ter sido determinado que houve o desvio de mais de 200 milhões de kwanzas, que eram fundos para pagar subsídios de professores da província. Muniz Francisco.
O anúncio foi dado pela diretora provincial da educação no IGE, Mafuta Nova, no encontro que tiveram com os professores do ensino geral que nunca receberam os subsídios de exame de 2019, segundo informou o coordenador do grupo dos professores destemidos que esteve presente na reunião, Salomão Sungo.
Na verdade, quem assinou o despacho da exoneração é mesmo o governador provincial do IGE, Engenheiro Rocha. Na verdade, o encontro que o governador teve com ativistas, ele havia dito que o assunto sendo investigado e está se investigando. Quem tiver por detrás desse problema ou por desvio desses valores, desses dinheiros, a pessoa deveria se responsabilizar, isto é, sobre os desvios dos valores dos professores, isto é, no subsídio desse exame. Ele diz que totalizam 200 milhões de kwanzas.
Miguel Teta Neto, outro participante do encontro, louvou a iniciativa do governador e aguarda por uma responsabilização criminal a todos envolvidos no escândalo, alertando que em caso dos subsídios de exame de 2019 não forem pagos, pode comprometer a abertura do próximo ano coletivo no IGE.
Para nós a exoneração veio mesmo na boa hora. Veio na boa hora quando vermos que as nossas contas estão lá colocadas o subsídio de exame referente a 2019. Nós queremos que as pessoas sejam responsabilizadas civil e criminal porque lesaram o erário público. Isso é brincar com as instituições. Isso é brincar com o professor. Se nós queremos um processo de ensino e aprendizagem de qualidade, que fica o nosso apelo. Caso que não haja o pagamento até no final de setembro, o mais tardar, nós vamos parar com as aulas. Nós já não queremos esperar, porque nós já esperamos 2 anos.
Por sua vez, o professor António Pedro entende que a exoneração em si só nada está resolvido.
O nosso país tem de ter dirigentes sérios. Não vamos só falar de exonerações, não. O senhor Pitir deve ser ouvido no tribunal, porque há muita responsabilidade acima dele.
Pitir Manuel Dongala exerceu as funções do chefe do Departamento de Estatística, Recursos Humanos e Finança da Delegação Provincial da Educação desde setembro de 2017. Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
O administrador do município do Quembambo, na província de Benguela, é suspeito do desvio de 5 viaturas do Estado que foram apreendidas pelos serviços de investigação criminal nas últimas 48 horas. Ele foi arrolado num dos vários processos relativos à recuperação dos meios subtraídos das administrações municipais. A salientar, contudo, que José Cambiete, igualmente primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA, não foi ainda indiciado de qualquer crime e fica à espera do parecer do Ministério Público. O João Marcos diz-nos que estão também a decorrer investigações sobre o desvio de fundos das administrações municipais. João.
Uma das viaturas foi apreendida na província da Huila. Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Vitorino Coutinho, que aventa a hipótese de uma instituição pública como fiel depositário.
É certo que no processo existem outros elementos de prova, probatórios de que de facto são meios da administração municipal do Caimbão. Nesse preciso momento não detivemos nenhum cidadão. Como o que fizemos é apreender os meios lá vamos agora remeter os meios junto ao Ministério Público para a validação da apreensão e, posteriormente, o digno agente do Ministério Público pudesse pronunciar sobre o destino das viaturas em causa.
Um cidadão interrogado pelo SIC, conforme dados disponíveis, assume ter comprado uma Toyota Hilux ao administrador municipal a 1.250.000 kwanzas em 2016. Mas o subinspetor de investigação criminal pede prudência.
São alegações de defesa deste cidadão na condição de comprador. Agora, nós estamos fazendo é convidar o cidadão no sentido de juntar elementos que comprovam de que de facto ele teria adquirido a um processo de compra e venda. Esse documento nós ainda não temos nos autos.
No único pronunciamento sobre o assunto, à Rádio Benguela, José Cambiete, que luta pela reeleição a primeiro secretário do MPLA, disse estar tranquilo e salientou que vendeu uma viatura abatida ao seu partido.
É um procedimento da pessoa que comprou, tratar junto da questão de trânsito, compra e venda, para depois então ter o título de propriedade em seu nome. Se calhar terá faltado isso.
Os processos a cargo do Serviço de Investigação Criminal visam igualmente a recuperação de valores monetários supostamente desviados das administrações municipais. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, em sintonia em conosco em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Pode participar enviando o seu nome, número de telefone e perguntas para o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466, ou então para os nossos números em Angola, 932-348-698, 993-255-911. Depois de cerca de 3 meses de interregno, as autoridades sanitárias retomaram, no início desta semana, a campanha de vacinação contra a Covid-19 na província da Huila. Grupos minoritários e populações afetadas pela seca estão entre as prioridades. Nesta nova fase de vacinação, estão a ser administradas pela primeira vez 14.400 doses da vacina Johnson & Johnson a cidadãos maiores de 18 anos de idade, sendo a cidade do Lubango que beneficia de mais de metade dessas vacinas. Mas há agora problemas com pessoas que foram inicialmente vacinadas com outro tipo de vacina que requer 2 doses, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Mais de 7 mil pessoas aguardam com preocupação na Huila pela toma da segunda dose da AstraZeneca. A preocupação destas pessoas, que não quiseram ser gravadas, deve-se ao facto de muitas delas terem ultrapassado ou estarem no limite do intervalo de 90 dias entre as 2 vacinas para completar a dose. A responsável da saúde na Huila, Luciana Guimarães, diz que a disponibilidade de vacinas da AstraZeneca depende do Governo Central, mas não deixou de admitir que a dificuldade de aquisição faz a procura mundial.
Temos que ter em conta que alguns dos fornecedores para o mundo, que são os fabricantes da vacina, tiveram surtos recentes muito importantes, com alto grau de mortalidade. Creio que há uma pode ser o caso de haver uma dificuldade de escoar, né, as vacinas para outro lugar quando a demanda interna desses países teve uma reviravolta grande.
A incapacidade local de conservação travou a chegada das vacinas Sputnik V e Pfizer, que carecem de uma cadeia de frio com temperaturas ultra baixas, com 110 óbitos e mais de 1.730 casos de Covid-19, a província da Huila está entre as mais afetadas pela doença em Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A epidemia da Covid-19 em Angola tem agora o seu primeiro livro. Trata-se de Dias Negros com a pandemia de Covid-19 na cidade de Dalatando. O livro é da autoria do escritor Nkiavangidi, nome literário de Mayama Salazar, que apresenta relatos de susto, discriminação, apreensão e da ação do governo local, portanto na Lunda Norte, para o seu combate. A obra literária, com cerca de 100 páginas, começa com a história de um cidadão de nome fictício, João Mavinga, que violara a cerca sanitária de Luanda e é assistido no hospital local. Isaías Soares.
Kiavangidi, que foi infectado pela pandemia, disse que viveu os horrores enquanto paciente internado e alerta os angolanos e os demais cidadãos do mundo que a doença existe, é uma realidade e não ficção, como muitos ignoram.
Serviu também de objeto para a construção do texto, em alusão, apesar de se tratar de relatos de fatos, associo esses alguns aspectos que dão uma certa literalidade ao texto, contribuindo assim para que o deleite, enquanto se lê o texto, invada as nossas almas e se encara a pandemia batizada de Covid-19 com a mais elevada expectativa de se manter o amor e o prazer à vida.
O trabalho literário é de extrema importância. Dá a conhecer como está a correr a Covid no mundo e em Angola em particular, defendeu o professor Quitas Ferreira, depois de folhear um dos exemplares.
Dá relevância a tudo quanto começou a ocorrer desde a gênese da própria pandemia, bem como até o período em que estamos a vivenciar, que são as vacinas, né?
A diretora do Gabinete Provincial da Saúde Local, médica Filomena Wilson.
Considerei como um instrumento de consulta para quem realmente não faz a mínima ideia do que foi acontecendo ao longo da pandemia. Estou a falar principalmente dos primeiros meses em que a infecção da Covid chegou até aqui ao território do Kwanza Norte.
Desde o início da pandemia em Angola, a província do Kwanza Norte registrou 547 casos positivos, dos quais 546 recuperados, 6 mortes e apenas um ativo assintomático, neste momento acompanhado em quarentena domiciliar. O livro estará disponível aos leitores do Kwanza Norte a partir do próximo dia 27 deste mês. Isaías Soares Malas para a Voz da América.
Na página esportiva vamos começar com o futebol africano, porque já temos o sorteio do CAN 2021. Estão lá Guiné-Bissau e Cabo Verde, 6 grupos de 4 nações, cada, e Cabo Verde, Tubarões Azuis, estão no grupo A, com os Camarões, Burkina Faso e Etiópia. Camarões, grandes rivais de Cabo Verde. Guiné-Bissau está em grupo muito difícil. O grupo D, estão lá a Nigéria, o Egito e o Sudão. O torneio vai decorrer nos Camarões em janeiro, com a fase de grupos entre 9 e 20 de janeiro. A final é no dia 6 de fevereiro. Quem sabe, talvez a final entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Não deve acontecer, mas vamos ver. Na Europa, hoje temos a primeira mão da última pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que dá acesso à fase de grupos, que logo de imediato, só por estar lá na fase de grupos, dá quase 18 milhões de dólares aos clubes. O Benfica de Portugal está a jogar em casa nesta primeira mão com o PSV Eindhoven da Holanda, que está a ter um princípio de época em grande. 6 vitórias em 6 jogos, incluindo a eliminação em 2 pré-eliminatórias anteriores do Midtjylland da Dinamarca, com 2 vitórias, e do Galatasaray da Turquia, também com 2 vitórias, e ainda a conquista da Supertaça dos Países Baixos, nada mal, e vitória sobre o atual campeão, o Ajax, no campeonato da Holanda. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
Tanto o Benfica como o PSV não deviam estar aqui, já deviam estar na fase de grupos, porque já são duas equipas à imagem do que as grandes equipas da Champions. E, portanto, vamos encontrar um PSV muito, muito agressivo ofensivamente, um PSV com jogadores na frente com muito talento individual, que resolvem muitas das situações sozinhos, não precisam da equipa.
era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Quem está muito chateado, zangado, é Cristiano Ronaldo, por todas aquelas notícias que falam de que poderia ir para o Real Madrid, mas que a direção do clube não está interessada. Ou então que poderá ir para o PSG. Essas notícias diziam que a direção do Juventus quer vender Ronaldo, algo que teria dito ser imprescindível, pois Ronaldo publicou uma declaração a dizer que está a ser desrespeitado como jogador e homem. Ora bem, descreveu de frívolo o modo como o seu futuro está a ser discutido nos meios de informação, acrescentando que continua a ter excelentes relações e respeito com o Real Madrid e os seus adeptos. Isto aparentemente devido àquelas notícias que diziam que o Real Madrid não está interessado. Ronaldo diz que continua concentrado na sua carreira, no seu trabalho, empenhado e preparado para os desafios que tem à sua frente. O resto, diz ele, é só conversa. Mas é essa conversa que todos querem saber. Vai ficar no Juventus ou vai tentar sair? Ou vai embora? Vamos ter que esperar. Mas, pelos vistos, parece que vai ter que ficar no Juventus. Parece que ninguém quer comprar Ronaldo. Vamos aguardar. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora da Voz da América em português para a África. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel, com mais notícias e reportagens dos Palópios e não só. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Oh, estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 18 de agosto de 2021. Nos próximos 30 minutos, na companhia de Mariano Bartolomeu, na produção, Amancio Miguel, na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, no Afeganistão, pelo menos 3 pessoas mortas em confrontos entre manifestantes e talibãs. Na Nigéria, 7 pessoas mortas num ataque contra trabalhadores de campo petrolífero e inundações na capital da Etiópia causam mortes e destruição. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no YouTube, Twitter, Facebook e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora, aqui na Voz da América, aqui está o João Santa Rita.
No Afeganistão, pelo menos 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas durante confrontos entre manifestantes e forças dos Talibã na cidade de Jalalabad. Os confrontos deram-se quando os manifestantes tentaram tirar uma bandeira dos Talibã e substituí-la pela bandeira nacional. O movimento Talibã, que controla agora o país, não emitiu qualquer comunicado sobre o incidente. Entretanto, em redor do aeroporto da capital, Cabul, estão a registar-se tiroteios esporádicos. Os Talibã disseram ter disparado para o ar para dispersar multidões que querem entrar no aeroporto para saírem do país. Um porta-voz do Pentágono disse que tropas americanas enviadas para proteger o aeroporto também dispararam para o ar para dispersar pessoas. Uma entidade oficial dos Talibã culpou os países ocidentais pelo caos em redor do aeroporto, afirmando que isso deve ao facto de não terem qualquer plano para lidar com a situação. O porta-voz do Pentágono disse que 2.000 pessoas foram evacuadas nas últimas 24 horas e as evacuações vão continuar ao mesmo ritmo. Entretanto, uma destacada entidade dos Talibã disse à agência de notícias Reuters que o país poderá provavelmente ser dirigido por um conselho governativo em que o líder supremo do grupo, Ayatollah Akhundzada, será o dirigente supremo. O Ayatollah Hashimi disse, por outro lado, à agência Reuters que a organização quer que os pilotos e soldados do anterior governo se juntem à atual direção dos Talibã, especialmente os pilotos. Vários fugiram em aviões para países vizinhos. Na Nigéria, 7 pessoas foram mortas num ataque a um comboio que transportava trabalhadores para um projeto de petróleo e gás da companhia Shell, no sudeste, disse a polícia na quarta-feira. A subsidiária nigeriana da Shell confirmou o ataque. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorreu na segunda-feira, mas o sudeste da Nigéria tem existido uma onda de violência contra o pessoal de segurança e instalações governamentais desde o início do ano. A polícia atribuiu anteriormente a violência ao chamado povo indígena de Biafra, um movimento proibido que quer a independência da etnia Igbo da região. O grupo nega a acusação. O ataque de segunda-feira ocorreu no mesmo dia em que o presidente Muhammadu Buhari assinou uma nova lei sobre energia que visa proporcionar às companhias petrolíferas um quadro mais claro para investir e trabalhar na Nigéria. A lei procura também responder às exigências das comunidades locais nas áreas de produção de petróleo, embora alguns líderes comunitários digam que não foi suficientemente longe para lhes proporcionar uma parte das receitas de petróleo extraídos nas suas terras. 7 pessoas morreram em inundações repentinas que atingiram a capital da Etiópia, Addis Abeba, após chuvas torrenciais, disseram as autoridades. Casas e carros foram submersos pelas águas após a chuva torrencial que atingiu vários bairros da Addis Abeba ontem, causando caos. A Comissão de Incêndios, Prevenção e Socorro da Addis Abeba disse que 7 pessoas tinham morrido e que outras estavam a receber tratamento no hospital, de acordo com a Fana Broadcasting Corporation, filiada do Estado. Na Argélia, a polícia anunciou mais 25 detenções pelo linchamento de um homem falsamente acusado de iniciar fogos florestais mortais na semana passada, elevando o número total de suspeitos para 61. As últimas detenções foram efetuadas em várias províncias, disse a polícia num comunicado, acrescentando que os suspeitos foram também acusados de danificarem bens públicos e policiais. As imagens chocantes do linchamento do homem, identificado por Jamel, foram partilhadas nas redes sociais e provocaram indignação na Argélia. Os incêndios mataram pelo menos 90 pessoas na Argélia, tendo as autoridades culpado incendiários e criminosos. As autoridades apontaram culpa ao movimento de independência da região berbere de Kabylie, principalmente atingida, que se estende ao longo da costa mediterrânea a leste da Argélia. O Níger declarou hoje 48 horas de luto nacional após 37 pessoas terem sido mortas num novo massacre por presumíveis jihadistas. O massacre teve as marcas dos ataques jihadistas que assolam a zona ocidental do Níger desde 2015, quando uma campanha islamita armada se espalhou pelo Mali. De acordo com um relatório da Human Rights Watch, mais de 400 civis foram mortos em ataques jihadistas na mesma área este ano. O ex-presidente exilado do Burkina Faso, Blaise Compaoré, vai ser julgado a partir de 11 de outubro pelo assassinato de Thomas Sankara, que foi derrubado num golpe de Estado em 1987, anunciaram procuradores militares. Compaoré e outros 13 foram acusados por um tribunal militar pela morte de Sankara, a quem alguns se referiam como o Che Guevara africano. Compaoré e 12 outros enfrentam acusações de prejudicar a segurança do Estado, cumplicidade no assassinato e cumplicidade na ocultação de cadáveres. O próprio Compaoré foi derrubado em 2014 por uma revolta popular após 27 anos no poder.
O diretor da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, terminou esta quarta-feira uma visita a Moçambique, na qual pediu mais apoio aos deslocados de guerra em Cabo Delgado.
E erguemos a nossa voz, junto dos países doadores, para que esse financiamento possa ser reforçado.
Reportagem de Ramos Miguel, a destacar nos próximos minutos. Em Cabo Verde, depois de 19 dias sem óbitos devido à Covid-19, Eugênio Teixeira reporta que foram registradas 2 mortes no último fim de semana, uma em Mindelo e outra em Santa Catarina de Santiago. Desde o aparecimento do primeiro caso da Covid-19, em março de 2020, Cabo Verde registrou 300 mortes. Reporta Eugênio Teixeira, que diz que as autoridades estão preocupadas.
Com o fim do estado da calamidade, diz o Diretor Nacional de Saúde, tem-se registado maior aglomeração de pessoas em vários espaços, muitas sem o uso de máscaras. Jorge Noel Barreto não se cansa em pedir a máxima colaboração das populações, já que, conforme o Diretor Nacional da Saúde, sem o contributo de cada um, torna-se difícil o combate.
As vezes em que há o descontrole, nós temos estado a reparar que estão muito relacionados com situações de aglomeração e de ajuntamento de pessoas. Temos estado também a dizer que o facto de as pessoas estarem a tomar, a serem vacinadas, não impede completamente as pessoas de ficarem doentes e, por isso, as medidas de prevenção que já conhecemos devem continuar a ser observadas.
O responsável máximo da Direção Nacional da Saúde considera que ainda é cedo para se falar na alteração do estado a vigorar, embora vai dizendo que, tal como acontece noutras paragens, caso a situação piorar, o governo saberá adotar as melhores medidas.
Ainda é muito cedo para estarmos a pensar em alterar o estado ou a situação em que nós nos encontramos neste momento. Mas, da mesma forma que aconteceu nas outras ocasiões, o governo fará a sua análise e tomará a decisão que for a mais adequada, considerando a saúde pública e a segurança sanitária do país.
Em termos da campanha de vacinação, Barreto afirma que está a correr bem e que 55% das pessoas adultas já receberam a primeira dose, enquanto 12% a segunda dose.
Eu entendo que, com este ritmo, é muito provável que nós consigamos atingir 70% muito antes do final do ano.
Ainda da saúde falando, as autoridades sanitárias cabo-verdianas estão a seguir com atenção a situação do aparecimento do vírus Marburg, que provocou uma vítima mortal na Guiné-Conakry. Diretor dos Serviços de Luta contra as Doenças Transmissíveis, Domingo Teixeira.
As recomendações são para diferentes regiões. Para o país, eles têm que tomar medidas adicionais. Para os países fronteiriços, limítrofes, têm medidas também. Mas nós não estamos nessa condição de país onde há casos, nem país com e fronteiras com a Guiné-Conakry. Nós estamos a seguir as informações para, no momento em que se justificar, tomar as medidas que se mostrarem necessárias.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, terminou esta quarta-feira uma visita que vinha efetuando a Moçambique e descreveu como crítica a situação dos deslocados de guerra em Cabo Delgado.
Ramos Miguel.
Ele esteve esta terça-feira 17 em Cabo Delgado e pediu à comunidade internacional e ao Estado moçambicano no sentido de tudo fazerem para minimizar o sofrimento das vítimas da guerra que necessitam de alimentos, abrigo e de alguns serviços básicos. É necessária uma intervenção mais robusta da comunidade internacional porque as necessidades no terreno implicam o reforço do financiamento desta comunidade, defendeu o diretor-geral da OIM.
E erguemos a nossa voz junto dos países doadores para que esse financiamento possa ser reforçado.
Para a Organização Internacional das Migrações é necessária uma abordagem que, segundo António Vitorino, vá para além da assistência aos deslocados de guerra.
Que é que perspectivas de vida é que essas pessoas vão ter quando regressarem aos seus lugares de origem, quando tal for possível. E nós somos muito claros, o regresso tem que estar ligado com progresso consolidado na garantia da paz e da segurança. E para que as pessoas possam regressar aos seus lugares de origem e retomarem as suas vidas, é necessário reconstruir as infraestruturas que foram danificadas, se não mesmo destruídas. É necessário que haja serviços do Estado que possam ser dispensados às pessoas para que elas possam reconstruir as suas vidas.
Entretanto, o governador provincial de Cabo Delgado, Evarista Wabo, diz que o governo ainda não está em condições de aconselhar as pessoas a regressarem aos locais de onde fugiram por causa da guerra.
Na zona urbana foi possível vermos infraestruturas totalmente destruídas. E com a destruição dessas infraestruturas, naturalmente, como já se sabe que Mocimbo da Praia já está recuperada, então a expectativa é vermos a população a regressar para a sua vila, ou o distrito no seu todo, mas acontece que as nossas forças ainda continuam a fazer limpeza na vila. Então, daí que com a destruição das infraestruturas e não a vendo serviços básicos na vila, não temos a voz certa para aconselharmos a nossa população a regressar para ir estar, portanto, na sua vila.
Refira-se que a Organização Internacional para as Migrações diz que vai dar todo o apoio aos esforços para o retorno dos deslocados de guerra às suas zonas de origem.
Continuamos empenhados em participar em todos os projetos de desenvolvimento económico e social que deem às pessoas a esperança de que encontrarão uma ocupação económica que garanta a sua subsistência futura no lugar onde elas foram desalojadas e quando regressarem a esse lugar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando sobre esta visita do diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, que foi a Cabo Delgado e também esteve em Maputo. O nosso correspondente, também em Maputo, Alfredo Júnior, tem mais detalhes da visita de António Vitorino a Moçambique.
No périplo, Vitorino avaliou ações de apoio e a resposta humanitária devido à insegurança, bem como as intervenções da agência na recuperação, resiliência comunitária e construção da paz. Vitorino referiu-se à questão da recusa da Tanzânia em acolher a refugiados destes ataques.
Essa foi uma decisão do governo tanzaniano. O que nos preocupa agora é o que é que acontece a essas pessoas. Porque essas pessoas, obviamente, também só podem regressar às suas terras de origem se houver condições de segurança. E quer aqueles que vieram aqui para Pemba e para a região sul de Cabo Delgado, quer aqueles que evoluíram para a Tanzânia e que voltaram, todos eles têm que ter agora condições de reintegração nas suas zonas de origem, nas suas terras de origem, à medida que as condições de segurança forem sendo criadas. E por isso eu sublinhei que achamos encorajador os resultados obtidos pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, com o apoio da comunidade internacional, para restabelecer as condições de segurança.
Para António Vitorino, é necessário expandir rapidamente a assistência e apoio a centenas de milhares de indivíduos deslocados pela contínua insegurança em Cabo Delgado. Vitorino visitou o distrito de Mituge, que acolhe mais de 125 mil pessoas desde finais de 2017, com o início da ação de grupos armados não estatais.
Essa assistência humanitária traduz-se não só em acesso à alimentação, mas também a encontrar abrigos, alojamento das pessoas, e gostaria de sublinhar que tive a ocasião de verificar a generosidade da população de Pemba ao acolher nas casas de famílias muitos dos desalojados. São pessoas que viveram momentos extremamente traumáticos, extremamente dramáticos, que deixam sempre marcas e impactos na situação psicológica de quem os viveu. É de que há sinais encorajadores do ponto de vista do restabelecimento das condições de paz e de segurança. E que esses sinais permitem começar a encarar a perspectiva do retorno dos desalojados às suas regiões de origem. Esse retorno, contudo, tem que ser feito em absoluta garantia de tranquilidade e de segurança.
A Organização Internacional para a Migração informou que precisa cerca de 58 milhões de dólares para apoiar quem foge da violência. A OIM diz que o montante inclui 21,7 milhões de dólares para resposta de necessidades urgentes de salvamento. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. A luta contra a insurgência em Cabo Delgado movimenta toda a região austral, que tem uma organização que é a SADEC, que por um ano tem um líder, um dos chefes de Estado. O ano que termina no calendário daquela organização, que terminou ontem exatamente, foi o final do mandato de Filipe Nyusi. O que dizem analistas sobre essa sua liderança na SADEC? William Opote reporta.
Foi um ano de uma presidência marcada por um contexto de adversidades resultantes da pandemia da Covid-19. Mas foi o terrorismo em Cabo Delgado onde se viu mais musculatura da presidência de Filipe Nyusi. No dia em que passou o testemunho a Lázaro Chacuera, analistas moçambicanos fazem balanço e mostram a fotografia com que Filipe Nyusi fechou o mandato. Rufino Sitoy é docente de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Joaquim Chissano.
Um mandato de rotativo não serve para muita coisa, mas pelo menos para Moçambique serviu para capitalizar e de alguma forma facilitar ou dinamizar a chegada das forças do SADC para o combate à violência extrema em Cabo Delgado. Portanto, este é um pró, né? Ou pelo menos um ponto positivo do mandato de Moçambique.
Albino Forquilha é especialista em assuntos militares e análise de conflitos. Olha para o mandato de Filipe Nyusi como tendo sido de desafios, mas mesmo no que foi feito, houve pouca marca pessoal.
O presidente da SADEC, embora seja também presidente de um Estado, não deve se basear apenas naquilo que foi estabelecido. Tem que aparecer com, digamos, um plano mais ou menos estratégico que corresponda ao mandato dele, mas que possa ficar até como referência para o outro que estiver a seguir, de aspectos muito concretos que se julga que são importantes para se combater ao nível da SADEC, para que as questões económicas, sociais, até mesmo da paz, possam ter um caminho aberto para continuar. E isto penso que nós estamos a ver essa coragem ao nível da SADEC.
Lázaro Chacuera assume a presidência rotativa do bloco regional com os mesmos desafios do seu antecessor. E por isso, espera-se uma presidência de continuidade, diz Gabriel Ngoman, analista político.
Um dos problemas que eu acho que ficaram para trás e que merecem serem discutidos, porque são problemas que afetam ou irão afetar a região, é a questão da xenofobia na África do Sul e a instabilidade político-social de Eswatini.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Em Angola, o maior partido da oposição, UNITA, reafirmou hoje não ter havido qualquer ilegalidade na eleição de Adalberto Costa Júnior para a presidência do partido e manifesta preocupação pelo que diz ser uma tentativa de subversão das instituições de justiça por parte do Movimento pela Libertação de Angola, que é o MPLA, para garantir a sua permanência no poder. Mayra Lassalete tem os detalhes desta notícia.
O Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA disse haver o que chamou de uma insistente e vil campanha contra o presidente do partido Adalberto Costa Júnior, reafirmando que a sua eleição, e eu cito, obedeceu à Constituição, à lei dos partidos políticos, aos estatutos da UNITA e aos regulamentos do seu 13º Congresso Ordinário. Fim de citação. O Tribunal Constitucional recebeu em maio uma impugnação de um alegado grupo de membros da UNITA que contesta a atual liderança, aponta supostas irregularidades registadas no Congresso, nomeadamente que Adalberto Costa Júnior teria concorrido à liderança sem renunciar à nacionalidade portuguesa. Segundo a imprensa angolana, o Ministério Público deu entrada no início de agosto junto do Tribunal Constitucional com uma impugnação do Congresso que elegeu o atual líder. A UNITA volta a recordar, tal como já tinha feito em maio, que, eu cito, o documento de renúncia da nacionalidade adquirida do engenheiro de Alberto Costa Júnior é datado de 11 de outubro de 2019 e o apuramento de candidaturas teve lugar no dia 21 de outubro de 2019, ou seja, a quando do apuramento das candidaturas. Adalberto Costa Júnior era detentor de uma só nacionalidade, fim de citação, a angolana. A declaração da UNITA surge numa altura de um aumento de preocupações que a recente demissão do presidente do Tribunal Constitucional possa abrir as portas a uma subserviência do Tribunal perante o poder político, levando à impugnação de Adalberto Costa Júnior antes das eleições do próximo ano. No seu comunicado, o Galo Negro referiu-se a essa demissão, sublinhando que é, eu cito, impossível a existência de um Estado democrático e de direito sem um poder judiciário autónomo e independente capaz de assegurar a observância do sistema jurídico, sobretudo das normas consagradas na Constituição da República. Fim de citação. A UNITA disse ainda que o que chama de superficial revisão constitucional e os acórdons que inviabilizam novos partidos políticos vêm confirmar este retrocesso do Estado democrático e de direito por vontade e capricho do partido governante. Não houve até agora qualquer reação por parte do MPLA.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve falar nesta quarta-feira sobre a administração de uma dose adicional da vacina Covid-19 para indivíduos já vacinados, a fim de aumentar a proteção que pode reduzir com o tempo. Os comentários de Biden virão depois da reunião com membros da equipa de resposta da Covid-19 do seu governo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse a jornalistas na terça-feira que o governo planificou durante meses garantir que haveria o fornecimento suficiente de vacinas se a autoridade competente recomendasse um programa de dose de reforço.
Os Estados Unidos são de longe o maior contribuinte para o abastecimento global, a luta global contra a Covid. Continuaremos a ser o arsenal de vacinas em todo o mundo. Também temos quantidade suficiente e há muito planificamos o suficiente para casos de necessidade de reforço para a população elegível.
Ela também enfatizou que dar doses adicionais nos Estados Unidos não significaria escolher entre distribuir essas doses no país ou ajudar muitas áreas do mundo onde poucas pessoas tiveram acesso a uma vacina Covid-19. Quando a presidente tanzaniana Samia Suluhu Hassan tomou posse em abril deste ano, prometeu uma reviravolta na política do seu antecessor, o falecido John Magufuli. Mas a prisão do líder da oposição, Freeman Mbowe, em julho, reduziu a esperança de que Hassan voltasse atrás com o estilo de governo de Magufuli. Ana Guedes.
Neste dia, Nima Mwakipesile teve a oportunidade de ler o seu livro favorito, depois de passar 15 dias sob custódia policial. Ela foi acusada de organizar um protesto para exigir a libertação do líder do partido da oposição, Freeman Mbowe.
Foi-me negado o encontro com a minha família e advogados. Até a própria polícia tinha medo, como se eu fosse uma terrorista ou alguém que tenha feito uma coisa enorme. Mesmo quando lhes peço que me ajudem a falar com a minha família, eles recusam.
Freeman Mbowe, líder do partido Chadema, foi preso no mês passado na cidade portuária de Moanza, onde deveria participar em reunião para discutir reformas constitucionais. Quando compareceu em tribunal, os procuradores acusaram de participar em conspirações para explodir postos de abastecimento de combustível, bem como para financiar atos terroristas. O partido Chadema nega as acusações e alega que a detenção visa enfraquecer o partido da oposição e o seu apelo por uma nova constituição. Gerva Lienda é porta-voz do Chadema.
Acreditamos firmemente que o partido no poder, o Chama Chama Pinduzi, continua no poder devido à fragilidade da nossa Constituição.
Numa entrevista à BBC da semana passada, a Presidente Hassan negou que o seu governo estivesse a avisar a oposição e, em vez disso, acusou-a de estar a cometer um erro.
Cada partido tem as suas constituições, o seu calendário e os delegados das suas reuniões. São livres de fazer tudo isto a qualquer momento. O que não é bom é exigir a liberdade para fazer violência política.
Tanto Mbowe como Chadema negaram todas as acusações do governo de apoio ao terrorismo ou de fomentar a violência. Os analistas dizem que parece não haver igualdade de condições para fazer política na Tanzânia. Analista político Vitor Cueca.
Todas pintam um quadro de políticas desequilibradas que dependem do partido no poder, em vez de ter uma política democrática que mostra que existe liberdade para os partidos da oposição realizarem suas atividades, participarem em reuniões políticas e realizarem comícios, como noutros países está a acontecer.
Enquanto isso, Nima Moakipisili diz que continua a sofrer traumas resultantes dos seus 15 dias atrás das gradas. Ela diz que, apesar dos desafios, os ativistas pró-democracia continuarão a pressionar pelo seu objetivo.
De Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão vespertina. O desporto de seguida, novamente, João Santa Rita.
A página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque já temos o sorteio do CAN 2021. E estão lá Guiné-Bissau e Cabo Verde, 6 grupos de 4 nações cada, e Cabo Verde, Tubarões Azuis, estão no grupo A, com os Camarões, Burkina Faso e Etiópia. É, Camarões, grandes rivais de Cabo Verde. Guiné-Bissau está em grupo muito difícil. O grupo D, estão lá a Nigéria, o Egito, e o Sudão. O torneio vai decorrer nos Camarões em janeiro, com a fase de grupos entre 9 e 20 de janeiro. A final é no dia 6 de fevereiro. Quem sabe, talvez a final entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Não deve acontecer, mas vamos ver. Na Europa, hoje temos a primeira mão da última pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que dá acesso à fase de grupos, que logo de imediato, só por estar lá na fase de grupos, dá quase 18 milhões de dólares aos clubes. O Benfica de Portugal está a jogar em casa nesta primeira mão com o PSV Eindhoven da Holanda, que está a ter um princípio de época em grande. 6 vitórias em 6 jogos, incluindo a eliminação em 2 pré-eliminatórias anteriores do Midtjylland da Dinamarca, com 2 vitórias, e do Galatasaray da Turquia, também com 2 vitórias, e ainda a conquista da Supertaça dos Países Baixos, nada mal, e vitória sobre o atual campeão, o Ajax, no campeonato da Holanda. O treinador do Benfica é JJ, Jorge Jesus.
Tanto o Benfica como o PSV não deviam estar aqui, já deviam estar na fase de grupos, porque já são duas equipas à imagem do que as grandes equipas da Champions. E, portanto, vamos encontrar um PSV muito, muito agressivo ofensivamente, um PSV com jogadores na frente com muito talento individual, que resolvem muitas das situações sozinhos, não precisam da equipa.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Quem está muito chateado, zangado, é Cristiano Ronaldo, por todas aquelas notícias que falam de que poderia ir para o Real Madrid, mas que a direção do clube não está interessada. Ou então que poderá ir para o PSG. Essas notícias diziam que a direção do Juventus quer vender Ronaldo, algo que teria dito ser imprescindível, pois Ronaldo publicou uma declaração a dizer que está a ser desrespeitado como jogador e homem. Ora bem, descreveu de frívolo o modo como o seu futuro está a ser discutido nos meios de informação, acrescentando que continua a ter excelentes relações e respeito com o Real Madrid e os seus adeptos. Isto aparentemente devido àquelas notícias que diziam que o Real Madrid não está interessado. Ronaldo diz que continua concentrado na sua carreira, no seu trabalho, empenhado e preparado para os desafios que tem à sua frente. O resto, diz ele, é só conversa. Mas é essa conversa que todos querem saber. Vai ficar no Juventus ou vai tentar sair? Ou vai embora? Vamos ter que esperar. Mas, pelos vistos, parece que vai ter que ficar no Juventus. Parece que ninguém quer comprar Ronaldo. Vamos aguardar.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa missão vespertina. No Afeganistão, por menos 3 pessoas mortas em confrontos entre manifestantes e talibãs. Na Nigéria, 7 pessoas mortas num ataque contra trabalhadores de campo petrolífero e inundações na capital da Etiópia, Addis Abeba, causam morte e destruição. Mariano Bartolomeu na produção, Emmanuel Miguel na edição e apresentação. Promessa de cá voltarmos amanhã para mais uma meia hora de rádio na sua segunda parte desta Voz da América. A continuação de boa escuta. Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, na sua terceira parte. Hoje é 18 de agosto de 2021. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com e também estamos no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, com referência VOA Português. Nos próximos 30 minutos, com a Liu Sahilo na produção, a Mancio Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, no Afeganistão, pelo menos 3 pessoas mortas em confrontos entre manifestantes e talibãs. Na Nigéria, 7 pessoas mortas num ataque contra trabalhadores de campo petrolífero e inundações na capital da Etiópia, Addis Abeba, causam mortes e destruição. Hoje é quarta-feira. Destaque para a página dedicada à análise de questões da economia, da cultura e também da política no continente africano. E hoje iremos a Guiné-Bissau para abordar a problemática da castanha de caju, um dos principais produtos de exportação deste país, numa interessante reportagem do nosso correspondente Lassana Kassamá. Mas antes disso, dizer também que teremos o bloco de notícias com João Santa Rita e o editorial da Voz da América, que reflete, tal como sempre acontece, os pontos de vista do governo americano. Para já, reportagem dos Palopes. O diretor da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, esta visita a Moçambique, na qual pediu mais apoio à guerra em Cabo Delgado.
E erguemos a nossa voz junto dos países doadores para que esse financiamento possa ser reforçado.
Reportagem de Ramos Miguel a destacar nos próximos minutos. Em Cabo Verde, depois de 19 dias sem óbitos devido à Covid-19, Eugênio Teixeira reporta que foram registradas 2 mortes no último fim de semana, uma em Mindelo e outra em Santa Catarina de Santiago. Desde o aparecimento do primeiro caso da Covid-19, em março de 2020, Cabo Verde registrou 300 mortes. Reporta Eugênio Teixeira, que diz que as autoridades estão preocupadas.
Com o fim do estado da calamidade, diz o Diretor Nacional de Saúde, tem-se registado maior aglomeração de pessoas em vários espaços, muitas sem o uso de máscaras. Jorge Noel Barreto não se cansa em pedir a máxima colaboração das populações, já que, conforme o Diretor Nacional da Saúde, sem o contributo de cada um, torna-se difícil o combate.
Das vezes em que há o descontrole, nós temos estado a reparar que estão muito relacionados com situações de aglomeração e de ajuntamento de pessoas. Tem estado também a dizer que o facto das pessoas estarem a tomar, a serem vacinadas, não impede completamente as pessoas de ficarem doentes e, por isso, as medidas de prevenção que já conhecemos devem continuar a ser observadas.
O responsável máximo da Direção Nacional da Saúde considera que ainda é cedo para se falar na alteração do estado a vigorar, embora vai dizendo que, tal como acontece noutras paragens, caso a situação piorar, o governo não saberá adotar as melhores medidas.
Ainda é muito cedo para estarmos a pensar em alterar o estado ou a situação em que nós nos encontramos neste momento, mas, da mesma forma que aconteceu nas outras ocasiões, o governo fará a sua análise e tomará a decisão que for a mais adequada, considerando a saúde pública e a segurança sanitária do país.
Em termos da campanha de vacinação, Barreto afirma que está a correr bem e que 55% das pessoas adultas já receberam a primeira dose, enquanto 12% a segunda dose.
Eu entendo que com este ritmo é muito provável que nós consigamos atingir 70% muito antes do final do ano.
Ainda da saúde falando, as autoridades sanitárias cabo-verdianas estão a seguir com atenção a situação do aparecimento do vírus Marburg, que provocou uma vítima mortal na Guiné-Conakry. Diretor dos Serviços de Luta contra as Doenças Transmissíveis, Domingo Teixeira.
As recomendações são para diferentes regiões. Para o país, eles têm que tomar medidas adicionais. Para os países fronteiriços, limítrofes, têm medidas também. Mas nós não estamos nessa condição de país onde há casos, nem país com e fronteiras com a Guiné-Conakry. Nós estamos a seguir as informações para, no momento em que se justificar, tomar as medidas que se mostrarem necessárias.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, terminou esta quarta-feira uma visita que vinha efetuando a Moçambique e descreveu-o como crítica à situação dos deslocados de guerra em Cabo Delgado. Ramos Miguel.
Ele esteve esta terça-feira 17 em Cabo Delgado e pediu à comunidade internacional e ao Estado moçambicano no sentido de tudo fazer para minimizar o sofrimento das vítimas da guerra que necessitam de alimentos, abrigo e de alguns serviços básicos. É necessária uma intervenção mais robusta da comunidade internacional porque as necessidades no terreno implicam o reforço do financiamento desta comunidade, defendeu o diretor-geral da OIM.
E erguemos a nossa voz junto dos países doadores para que esse financiamento possa ser reforçado.
Para a Organização Internacional das Migrações é necessária uma abordagem que, segundo António Vitorino, vá para além da assistência aos deslocados de guerra.
Que é que perspectivas de vida é que essas pessoas vão ter quando regressarem aos seus lugares de origem, quando tal for possível. E nós somos muito claros, o regresso tem que estar ligado com progresso consolidado na garantia da paz e da segurança. E para que as pessoas possam regressar aos seus lugares de origem e retomarem as suas vidas, é necessário reconstruir as infraestruturas que foram danificadas, se não mesmo destruídas. É necessário que haja serviços do Estado que possam ser dispensados às pessoas para que elas possam reconstruir as suas vidas.
Entretanto, o governador provincial de Cabo Delgado, Evarista Wabo, diz que o governo ainda não está em condições de aconselhar as pessoas a regressarem aos locais de onde fugiram por causa da guerra.
Na zona urbana foi possível vermos infraestruturas totalmente destruídas. E com a destruição dessas infraestruturas, naturalmente, como já se sabe, que Mocimbo da Praia já está recuperada, então a expectativa é vermos a população a regressar para a sua vila, ou o distrito no seu todo, mas acontece que as nossas forças ainda continuam a fazer limpeza na vila. Então, daí que com a destruição das infraestruturas e não havendo serviços básicos na vila, não temos a voz certa para aconselharmos a nossa população a regressar para ir estar, portanto, na sua vila.
Refira-se que a Organização Internacional para as Migrações diz que vai dar todo o apoio aos esforços para o retorno dos deslocados de guerra às suas zonas de origem.
Continuamos empenhados em participar em todos os projetos de desenvolvimento económico e social que deem às pessoas a esperança de que encontrarão uma ocupação económica que garanta a sua subsistência futura no lugar onde elas foram desalojadas e quando regressarem a esse lugar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando sobre esta visita do diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, que foi a Cabo Delgado e também esteve em Maputo. O nosso correspondente, também em Maputo, Alfredo Júnior, tem mais detalhes da visita de António Vitorino a Moçambique.
No périplo, Vitorino avaliou ações de apoio e a resposta humanitária devido à insegurança, bem como as intervenções da agência na recuperação, resiliência comunitária e construção da paz. Vitorino referiu-se à questão da recusa da Tanzânia em acolher a refugiados destes ataques.
Bom, essa foi uma decisão do governo tanzaniano. O que nos preocupa agora é que acontece a essas pessoas. Porque essas pessoas, obviamente, também só podem regressar às suas terras de origem se houver condições de segurança. E quer aqueles que vieram aqui para Pemba e para a região sul de Cabo Delgado, quer aqueles que evoluíram para a Tanzânia e que voltaram, todos eles têm que ter agora condições de reintegração nas suas zonas de origem, nas suas terras de origem, à medida que as condições de segurança forem sendo criadas. E por isso eu sublinhei que achamos encorajador os resultados obtidos pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, com o apoio da comunidade internacional, para restabelecer as condições de segurança.
Para António Vitorino, é necessário expandir rapidamente a assistência e apoio a centenas de milhares de indivíduos deslocados pela contínua insegurança em Cabo Delgado. Vitorino visitou o distrito de Mituji, que acolhe mais de 125 mil pessoas desde finais de 2017, com o início da ação de grupos armados não estatais.
Essa assistência humanitária traduz-se não só em acesso à alimentação, mas também a encontrar abrigos alojamento das pessoas e gostaria de sublinhar que tive a ocasião de verificar a generosidade da população de Pemba ao acolher nas casas de famílias muitos dos desalojados. São pessoas que viveram momentos extremamente traumáticos, extremamente dramáticos, que deixam sempre marcas e impactos na situação psicológica de quem os viveu. É de que há sinais encorajadores do ponto de vista do restabelecimento das condições de paz e de segurança. E que esses sinais permitem começar a encarar a perspectiva do retorno dos desalojados às suas regiões de origem. Esse retorno, contudo, tem que ser feito em absoluta garantia de tranquilidade e de segurança.
A Organização Internacional para a Migração informou que precisa cerca de 58 milhões de dólares para apoiar quem foge da violência. A OIM diz que o montante inclui 21,7 milhões de dólares para resposta de necessidades urgentes de salvamento. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E depois do bloco de reportagem dos países de língua portuguesa no continente africano, continuamos a falar de um dos países de língua portuguesa, neste caso é a Guiné-Bissau. Na agenda africana, a seguir, o Lassana Kassamá fala da problemática da castanha de caju. É a agenda africana, toda quarta-feira, aqui na Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Guiné-Bissau figura entre 10 maiores produtores da castanha de caju no mundo. O país apresenta-se com cerca de 200 mil toneladas de exportação por ano. Assim, a castanha de caju assumiu-se como sendo o maior produto estratégico para a economia do país, contribuindo expressivamente com cerca de 90% para o orçamento geral do Estado. Estamos a falar de exportação bruta, mas especialistas defendem que a Guiné-Bissau poderia ainda mais capitalizar a sua economia nacional com o setor de caju, isto é, se houvesse a transformação e valorização local da castanha antes de ser exportada. Este é o tema da nossa agenda africana. Para a emissão de hoje, convidamos Mida Nassambu, economista e antigo funcionário do Banco Mundial, Jaime Bolsos, presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, e o produtor e empresário António Silva Monteiro, Tutu Silva, do setor de transformação local da castanha de caju na Guiné-Bissau. Os agricultores, enquanto motor da dinâmica da produção da castanha de caju, figuram na cauda de cadeia de vantagem deste produto, isto comparativamente aos exportadores e o próprio Estado, que pouco ou nada faz em termos de investimento para o setor. Um investimento que, para muitos especialistas, passaria pela transformação local e não exportação bruta. Jaime Bolsos, presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, entidade que representa os camponeses e produtores da castanha de caju, não tem dúvidas que a saída para a Guiné-Bissau passa necessariamente pela industrialização do setor.
Joga um papel muito importante no desenvolvimento da economia, principalmente, no nosso caso, o desenvolvimento da economia rural. Significa que, no processo da transformação, nós temos algo muito vantajoso a ganhar, que é o valor acrescentado. Não só transformando a própria castanha dita, castanha bruta, mas também a transformação de pedúnculo, aquilo que nós chamamos o fruto de caju, seria muito mais vantajoso para nós como agricultores. O processo de transformação é um sistema que estimula o aumento da produção e produtividade, porque estimula, aumenta o ganho do produtor.
Quem já experimentou a transformação local e exportação dos produtos derivados de caju é o produtor e empresário de origem cabo-verdiana António Silva Monteiro Tutu Silva. Além de citar as vantagens económicas, Silva Monteiro falou-nos da sua experiência na transformação da castanha de caju.
Fiz uma visita a convite dos empresários brasileiros que vieram a Guiné-Bissau. Acharam que nós devíamos transformar a castanha. Quando viram monte do bagaço do caju, perguntaram-me o que é isso. Isto é que eu disse, não, é a polpa do caju transformada em estrume. O homem disse, vocês fazem isso? Então ele pegou de uma parte da polpa, começamos a fazer a polpa em omelete, bife do caju, panado do caju, pastéis de caju e tudo com a polpa. Depois do vinho, temos essa variedade, começamos a engrafar e fazer a exportação do vinho. Porque há uma diferença entre o caju pesado, chamado caju da Guiné, com a enxertia do caju do Brasil, para dar a polpa grande e a semente. A outra parte era vendida aos destiladores para transformar em aguardente.
Segundo dados disponíveis, através de fontes abertas, a castanha de caju rende ao Estado guineense cerca de 200 milhões de dólares por ano. Mas há quem defenda que com a castanha transformada, a Guiné-Bissau tende a ganhar mais. Mitana Sambu, economista e antigo funcionário do Banco Mundial, através do projeto de desenvolvimento do setor privado, sustenta a opinião.
A primeira coisa que nós podemos considerar é a própria questão da transferência de conhecimento. Ou seja, essa tecnologia da transformação, o país passará a beneficiar dela, mas também haverá toda uma componente de criação de postos de emprego. Sem contar que a nível do próprio valor acrescentado do produto. Dou um exemplo. Nós exportamos praticamente toda a nossa castanha e caju por volta de 200 mil toneladas produzidas anualmente para a Ásia. E segundo estudos feitos pela Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento em 2008, acredita-se que quando essa mesma castanha de caju for transformada ao nível da Ásia, é vendida 3 vezes mais para a União Europeia e outros países. Então, isto tudo constitui o que nós chamamos de manque a ganhar para os países africanos. E há uma outra relação também de 8 vezes menos, ou seja, quem processa ganha 8 vezes mais do que quem produz. Então, são todos ganhos que, uma vez feita essa transformação internamente, nós não só poderemos criar emprego, como nós poderemos aumentar a própria base tributável dos impostos.
Não é que não existam unidades de transformação da castanha de caju na Guiné-Bissau, mas a maioria deixou de operar devido aos custos inerentes aos respectivos funcionamentos e face aos critérios internacionais de exportação e da concorrência no mercado externo. Contudo, algumas entidades internacionais, entre as quais o Fundo Monetário Internacional, insiste na defesa em como, citamos, o rendimento que a castanha de caju traz ao país seria maior se a metade ou toda a produção anual fosse transformada e valorizada localmente antes de qualquer exportação. Sobre este particular, o economista e antigo funcionário do Banco Mundial, Mitana Sambu, precisou.
O país deve intervir de forma profissional no setor de caju. É uma das vacas leiteiras do governo guineense. Essa intervenção da forma profissional deve começar na base, no enquadramento dos agricultores, para melhorar a produtividade. Porque comparativamente a outros países, o que nós temos como produtividade por metro quadrado é muito abaixo de países como a Nigéria, por exemplo. Uma segunda dimensão da intervenção passa por estruturas que coletam impostos, taxas cobradas oriundas do setor do caju no reinvestimento na transformação local. Ou seja, criar instituições de fomento que permitam que taxas coletadas, impostos coletados graças ao caju, sejam reinvestidas em unidades de transformação de acordo com as características do nosso país.
Jaime Bolsos, presidente da Associação dos Agricultores da Guiné, uma organização que nos anos 90 trabalhou com a Agência Americana de Cooperação e Desenvolvimento através do projeto TIPS, acrescenta.
Exportando a castanha bruta significa que nós estamos a exportar mão de obra para os outros países.
transformando localmente num contributo que dá acesso ao mercado de emprego para os nossos jovens.
De referir que a necessidade de a Guiné-Bissau apostar na transformação local da castanha de caju está a reunir maior consenso entre os atores intervenientes na foleira. O empresário e produtor António Silva Monteiro, Tuto Silva, afirma que os agricultores guineenses são os mais pobres do mundo devido, sobretudo, à falta da visão estratégica do Estado guineense. Tuto Silva recordou, aliás, a desgraça económica que afetou as pequenas unidades de transformação da castanha de caju que operavam no país.
Guiné tinha, salvo erro, 8 ou 7 unidades de transformação. Aliança Africana de Caju, Agribissau, BB Caju, que é do Fernando Flamengo, tem o caju crioulo, tem de onda limitada, tem a ecofruta, que é minha, depois tinha embaixo imicor, que é da senhora lá de Quilhamé de Emília, depois tem licaju, depois tem outro que é Leda Internacional, depois tem um cicaju. Eram as unidades que havia. Mas as unidades acabaram de fechar porque o senhor jornalista, o senhor não pode comprar um quilo de amêndoa ou de caju a 500 francos CFA para transformar. Não é possível. Se o senhor quer transformar a castanha, o máximo que pode pagar, máximo, é 200 francos. Mas é um risco pagando 200. Para fazer a fábrica funcionar, o máximo que deve pagar é 150 francos CFA. Mas o resto onde é que vem? O Estado, o governo de Guiné-Bissau, tem que dar apoio naquilo que puder. O resto vai pedir às organizações internacionais, porque eles querem ver jovens de Guiné-Bissau a trabalhar. Porque qualquer fábrica desta, mais pequena que uma fábrica, mínimo que pode ter lá, trabalhar 2 turnos é 40, 50 homens. Agora, vamos ver uma fábrica como Cicoju, como Fernando Flamengo, essa coisa. Mas não há. Porque, suponhamos, castanha custa 500, castanha bruta. O agricultor paga 150, o governo dá 100, faz 250. E faz uma proposta ao organismo internacional, dá outro 250, faz 500. Para manter a unidade. É só assim é que pode trabalhar uma fábrica. Se não for assim, estão a fechar como é que está a fizer. Porque o que é que o banco quer aqui? É um banco comercial? Eu não vou ficar 8 meses à espera do meu capital. Eu vou dar uma pessoa, compra castanha, 2, 3 meses, tem a castanha no contentor, envia e recebe o seu dinheiro. Crédito aberto e revogado. Mas onde é que está o desenvolvimento do país? Não.
A transformação local da castanha de caju da Guiné-Bissau é uma estratégia única e viável para a estabilidade do setor e maior ganho para a economia nacional. Defendem os atores intervenientes no setor. Na Casamã, para a Voz América.
E depois da interessante reportagem de Lassana Casamã sobre a castanha de caju na Guiné-Bissau, vamos de seguida convidar o João Santa Rita para apresentar o bloco de notícias.
No Afeganistão, pelo menos 3 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas durante confrontos entre manifestantes e forças dos Talibã na cidade de Jalalabad. Os confrontos deram-se quando os manifestantes tentaram tirar uma bandeira dos Talibã e substituí-la pela bandeira nacional. O movimento Talibã, que controla agora o país, não emitiu qualquer comunicado sobre o incidente. Entretanto, em redor do aeroporto da capital, Cabul, estão a registrar-se tiroteios esporádicos. Os talibãs disseram ter disparado para o ar para dispersar multidões que querem entrar no aeroporto para saírem do país. Um porta-voz do Pentágono disse que tropas americanas enviadas para proteger o aeroporto também dispararam para o ar para dispersar pessoas. Uma entidade oficial dos talibãs culpou os países ocidentais pelo caos em redor do aeroporto, afirmando que isso deve ao facto de não terem qualquer plano para lidar com a situação. O porta-voz do Pentágono disse que 2.000 pessoas foram evacuadas nas últimas 24 horas e as evacuações vão continuar ao mesmo ritmo. Entretanto, uma destacada entidade dos Talibã disse à agência de notícias Reuters que o país poderá provavelmente ser dirigido por um conselho governativo em que o líder supremo do grupo, Aibatullah Akhundzada, será o dirigente supremo. O Aidullah Hashimi disse, por outro lado, à agência Reuters que a organização quer que os pilotos e soldados do anterior governo se juntem à atual direção dos Talibã, especialmente os pilotos. Vários fugiram em aviões para países vizinhos. Na Nigéria, 7 pessoas foram mortas num ataque a um comboio que transportava trabalhadores para um projeto de petróleo e gás da companhia Shell, no sudeste, disse a polícia na quarta-feira. A subsidiária nigeriana da Shell confirmou o ataque. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque que ocorreu na segunda-feira, mas o sudeste da Nigéria tem existido uma onda de violência contra o pessoal de segurança e instalações governamentais desde o início do ano. A polícia atribuiu anteriormente a violência ao chamado povo indígena de Biafra, um movimento proibido que quer a independência da etnia Igbo da região. O grupo nega a acusação. O ataque de segunda-feira ocorreu no mesmo dia em que o presidente Muhammadu Buhari assinou uma nova lei sobre energia que visa proporcionar às companhias petrolíferas um quadro mais claro para investir e trabalhar na Nigéria. A lei procura também responder às exigências das comunidades locais nas áreas de produção de petróleo, embora alguns líderes comunitários digam que não foi suficientemente longe para lhes proporcionar uma parte das receitas de petróleo extraídos nas suas terras. 7 pessoas morreram em inundações repentinas que atingiram a capital da Etiópia, Addis Abeba, após chuvas torrenciais, disseram as autoridades. Casas e carros foram submersos pelas águas após a chuva torrencial que atingiu vários bairros da Addis Abeba ontem, causando caos. A Comissão de Incêndios, Prevenção e Socorro da Addis Abeba disse que 7 pessoas tinham morrido e que outras estavam a receber tratamento no hospital, de acordo com a Fana Broadcasting Corporation, filiada do Estado.
Vamos de seguida apresentar o editorial.
Passamos a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. Há 5 anos, um tribunal arbitral, convocado nos termos das disposições da resolução de litígios da Convenção sobre o Direito do Mar, rejeitou as pretensões marítimas expansivas da China no Mar do Sul da China, considerando-as incompatíveis com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O Mar do Sul da China é uma das áreas de navegação mais movimentadas do mundo, pontilhada de numerosas ilhas minúsculas e desabitadas, elevações de baixa altitude e características submersas, muitas das quais estão rodeadas por ricas águas de pesca. A área pode também estar situada sob depósitos minerais ricos, incluindo petróleo e gás natural. A China, Taiwan, as Filipinas, a Malásia, o Brunei e o Vietnã têm reivindicações territoriais concorrentes às ilhas do Mar do Sul da China e reivindicações marítimas sobrepostas. Desde 2013, a República Popular da China tem exacerbado as disputas no mar da China Meridional ao envolver-se na recuperação de terras em larga escala e a militarização de disputadas características do mar da China Meridional. Pequim também tomou medidas provocatórias para intimidar e coagir outros requerentes do Sudeste Asiático a fim de fazer valer as suas pretensões marítimas expansivas e ilegais. Em lado algum, a ordem marítima baseada em regras está mais ameaçada do que no mar do sul da China, disse o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração escrita. A República Popular da China continua a coagir e intimidar os estados costeiros do sudeste asiático, ameaçando a liberdade de navegação nesta passagem global crítica. Na altura da decisão do mar do sul da China, o tribunal declarou que as ações da República Popular da China, através de atividades como a construção de ilhas em Mischief Reef, interferiram com os direitos soberanos de Manila na sua zona económica exclusiva. Tanto a República Popular da China como as Filipinas, nos termos das suas obrigações do Tratado ao abrigo da Convenção sobre o Direito do Mar, estão legalmente obrigadas a cumprir esta decisão. Não obstante as objeções da República Popular da China à decisão, todavia a República Popular da China rejeitou a decisão e recusou-se a alterar a sua conduta para a cumprir. Os Estados Unidos reafirmam a sua política de 13 de julho de 2020 relativamente às reivindicações marítimas no Mar do Sul da China, disse o secretário Blinken, enquanto reafirmou que um ataque contra as Forças Armadas Filipinas, navios ou aviões do Mar do Sul da China, desencadearia compromissos de defesa mútua dos Estados Unidos, ao abrigo do artigo 4 do Tratado de Defesa Mútua Estados Unidos-Filipinas de 1951. Exortamos a República Popular da China a cumprir as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, a cessar o seu comportamento provocador e a tomar medidas para assegurar à comunidade internacional que está empenhada na ordem marítima, baseada em regras que respeitem os direitos de todos os países, grandes e pequenos. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com o editorial marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina, com produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amães Miguel. Marcamos assim o ponto final, promessa de cá voltarmos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.